E agora vamos à última fala dos convidados. E depois nós teremos ainda, para encerrar, 5 minutos para cada um. Fala agora Dr. Rogério José Pereira Derbli, que é assessor jurídico do Grupo em Defesa dos Participantes da Petros.
Bom, primeiro, senador Wellington, é um... Alô. É uma honra e um prazer, e fico contente e feliz que mais um senador venha a se juntar ao lado do senador Paulo Paim nessa nossa luta. Tem um ditado, senador Paulo Paim, que é assim: o combinado não sai caro. Se o patrocinador instituiu o plano e sabia que tinha que pagar, ele paga. Ele não pode fugir desse pagamento. Então, o combinado não sai caro. A judicialização efetiva, que derramou milhares de processos em todos os regionais e desagou tudo aqui no Tribunal Superior do Trabalho, só tem uma consequência: o descumprimento do contrato. Porque nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro daria tantas, proferia tantas decisões favoráveis se não tivesse efetivamente comprovado o descumprimento de um contrato. Então, houve o descumprimento de um contrato, talvez na busca de não pagar, ou pagar menos. Isso é degradante. Imagine Vossa Excelência, depois de ter pago tudo, inclusive pago a parte da patrocinadora, ter que ajuizar uma ação judicial para fazer valer o seu direito. Isso é degradante. Talvez por isso a comissão. É degradante você estar à frente de um petroleiro, aí no caso específico petroleiro, não tem como fugir disso. Eu tenho outras ações, da FUNCEF, Sistema Eletrobras. Mas é degradante você ver uma pessoa de 78 anos chorar na sua frente porque não quer assinar uma procuração para ajuizar uma ação contra a empresa na qual ele construiu. Ele construiu. Isso eu vejo, eu vi, senador Paulo Paim. E foram várias vezes, eu tenho muitas ações. Em nenhum momento discuti nada que não pudesse ser discutido. Por isso que talvez ganhamos quase todas ou todas. O descumprimento do regulamento. A judicialização que desagou nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, decretando a incompetência da Justiça do Trabalho depois de quase 30 anos. Porque eu não posso ter um plano Petros. Nem o senhor, senador Paulo Paim. Nem o senhor, senador Wellington. Por quê? Porque ele deriva do contrato de trabalho. Ele decorre do contrato de trabalho. E os mais antigos sabem, assina primeiro o contrato com Petros, com FUNCEF, com Eletrobras, com Real Grandeza, para depois assinar o contrato de trabalho. Isso tudo cria e criou uma grande confusão, senador. Por exemplo, dizem, e aí eu vou ter que repetir, que os participantes assistidos e beneficiários do plano de previdência privado fechado são assegurados e acobertados pelo manto do Código de Defesa do Consumidor, porque há uma relação de consumo. Onde? Que consumo, senador? Que consumo? Diferente, eu, Vossa Excelência e o senador Wellington, agora dirigimos agora o Banco do Brasil e fazer um PGBL, sei lá. Esse, sim, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é regido pelo Ministério da Fazenda. O da fechada, pelo Ministério da Previdência. Essa grande celeuma e confusão, eu disse a alguns ministros, no sentido de defender, tentar defender e defender a competência da Justiça do Trabalho. É indubitável que é. Seria a competência da Justiça do Trabalho. Aí, mas é uma discussão que não cabe aqui. Só para registrar. Registrar que o que ocorre e a grande mazela é o desrespeito ao contrato. Aquilo que foi compromissado. E aí gera uma consequência sem tamanhos. Por exemplo, eu, efetivamente, eu tenho desde 2004 os balanços da Fundação Petrobras, eu não sei efetivamente quanto é o custo discriminado, qual é o passivo judicial que vai gerar. Por acaso, eu analisei agora a questão da Portos e, interessante, muito bem demonstrado, todos os ativos e passivos. Então, qual é o passivo hoje que teria a FUNCEF? Qual é o passivo que teria hoje essas empresas em decorrência dessa ingerência, má gerência ou desse descumprimento velado? Velado. Eu tenho um documento onde a Petrobras e Petro diz, olha, nós vamos ter que agora dar qualquer outro abono salarial, vamos ter que dar qualquer outra coisa menos aumento salarial. Isso é o ato jurídico perfeito. Que veio a lei complementar 108 e 109 com um novo modelo. O que não se pode e não se deve é pegar esse novo modelo e retroagir a 70. Não pode. É o que estão querendo fazer e é o que está sendo feito. Ao ponto de o próprio Tribunal Superior do Trabalho ter dito agora em dois acordos recentes, não, pode retroagir. Não, como? Não tem. Então, se os blocos são bem definidos hoje, antes e depois da lei complementar 108, ou melhor, antes ou depois da emenda constitucional 20/98, que insere um parágrafo segundo no artigo 202 e diz o contrato que é firmado entre a fundação e o empregado não integra o contrato de trabalho. Oxalá que diga, então, que todos aqueles que foram admitidos após 98 à emenda constitucional estariam assim regidos. Mas não foi assim. Então, o grande problema é o descumprimento. É o descumprimento do contrato. E isso, eu ouvi muito isso do Maia. É o descumprimento do contrato. A grande discussão, hoje, se todos tivessem cumprido de forma fidedigna, ok. A questão da responsabilização da União ou não está gerando um certo entrave, e aí o doutor José Maria pode, de repente, esclarecer. O Tribunal de Contas se acha agora no direito de também fiscalizar. Está na revista da ABRAP. O Tribunal de Contas da União agora quer fiscalizar. E, respondendo já por arreboque, nós estamos indo, sim, à Procuradoria da República. E nós noticiamos ao Tribunal de Contas da União as possíveis consequências que podem ocasionar essa situação específica e particular da separação de massas. Me preocupa muito, senador, a questão de Libra, porque foi criada no dia 1º de agosto, se não me falha a memória, a PPSA. E como fica a Petróleo SA, que é patrocinadora de todo esse aporte financeiro do plano de fundação, do plano Petros? Como fica? Ela vai ficar saudável, não vai ficar saudável? Qual é daqui a 10 anos, 15 anos, como que vai ficar a Petróleo? Uma mera executora? Ou a Petróleo que nós conhecemos hoje? Como vai ficar diante do que nós estamos vendo a PPSA? Então, não adianta também ter tudo definido e ter uma patrocinadora que efetivamente não tem o como aportar. Então, essa justa medida que o Antônio Braulio disse, para mim, é que tem uma disposição da lei, senador, que ele fala em direito acumulado. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu conheço o direito adquirido. Direito acumulado, eu estou tentando entender. É um divisor de águas. Tem que se respeitar o ato jurídico perfeito e o contrato que foi firmado. Essa é a segurança jurídica prevista na carta. Se o contrato for respeitado, nós não voltaremos aqui. O senhor pode ter certeza, não voltaremos aqui. Agora, não adianta desrespeitar o contrato como é desrespeitado.
Tudo bem. O doutor Rogério José Pereira Derble. Agora nós vamos passar. A Graziella casualmente se encontra aqui, eu que tinha citado o teu nome. Graziella, se você quiser fazer alguma consideração, se assim entender, peça a palavra no momento que entender mais adequado, ok? Agora nós vamos dar para a mesa, sem prejuízo à tua fala, 5 minutos para os nossos convidados. Eu vou começar com o doutor Paulo Brandão, para os seus 5 minutos e as suas considerações finais, e responder qualquer questionamento que entenda que deva fazer.
Eu lamento a ausência do senador Wellington agora, volta. Porque...
Ele volta.
Eu ia falar justamente das lutas que nós tivemos no passado, e onde trabalhamos juntos no gabinete do saudoso Nelson Marquezan, seu conterrâneo.
O Rio Grande do Sul morreu num acidente.
Onde tivemos uma luta enorme no Congresso para evitar que acabasse com os fundos de pensão das estatais, porque a reforma que vinha naquela ocasião ia liquidar conosco. Nós tivemos a oportunidade de colocar numa emenda de redação a palavra normal, onde limitou o máximo de contribuição das patronas, a palavra normal. Se não tivesse essa palavra, inviabilizava os fundos, porque agora é possível, não a anormal, mas a extra. Então, para cobrir o fundo de pensão, é permitido a extra. O Braulio sabe muito bem disso, e eu estou junto conosco aí naquelas lutas aqui no Congresso Nacional. Mas eu queria dizer que o eminente diretor, superintendente da Previc, brilhante, aliás, companheiro, vou chamar assim, porque é assistido como eu, ele é muito hábil na sua fala e muito inteligente, onde ele tirou um pouquinho o corpo fora da Previc, quando ele disse que nada que eu falei pode ser feito a não ser mudando a legislação, não é verdade. E aí está a sua habilidade, inteligência, mas você não vai fugir dessa. Porque na realidade...
Ele vai falar lá no fim da rodada.
Porque
toda
na realidade...
Vai falar para ele muitas respostas.
A lei complementar 108 e 109 diz o seguinte: o presidente dos conselhos, tanto do fiscal como da patrocinadora, tem o voto de desempate, ponto. Mas não diz como é esse voto de desempate. Onde é que diz isso? Ou no estatuto, ou no regimento interno do Conselho Deliberativo. E isso aí, a Previc pode, sim, companheiro, fazer uma intervenção para mostrar que no estatuto, e não tendo regimento interno, a entidade está descumprindo a Constituição Federal. E a própria, e está usando mal, digamos assim, a legislação 108 e 109. Então, o que nós, na realidade, desejamos é justamente isso. E é necessário que a Previc analise o estatuto e veja que, na realidade, o que se pode fazer, e está lá, inclusive, a proposta de alteração do estatuto, é alterar, justamente, criar o regimento interno, limitando, justamente, o voto, que é o que o Bezuini, no seu projeto, apresenta. E isso resolve. Não precisa, companheiro, de modificar a legislação. Não precisa. Basta uma alteração ou a criação do regimento interno onde isso fique disciplinado. Basta isso. E eu queria, na realidade, reforçar, senador, de que hoje a Deve apresentou com muita propriedade a questão que eu já falei, que é o cumprimento do contrato. O contrato entre participante e o fundo de pensão, no caso da Petro, regulamenta como é a revisão do benefício do participante. Está no contrato. Não pode um acordo coletivo, feito por parte dos interessados, colocar um parágrafo que diz que os benefícios, a revisão dos benefícios de uma parte do todo, que são os não repactuados, se dá de acordo com uma tabela congelada para o quê? Para burlar justamente o contrato. Então é de uma ilegalidade flagrante isso. Essa cláusula coletiva é de uma ilegalidade flagrante. Então eu queria encerrar minhas palavras dizendo, senador, que na realidade, e é o companheiro diretor superintendente da Previc, chamado assim porque é um assistido como eu, que por favor analise melhor isso, não precisa de uma alteração na legislação, não jogue para cima, mas vamos criar no nosso meio mesmo a solução. Muito obrigado.
Essas foram as últimas palavras nessa audiência pública. Teremos outra do Dr. Paulo Brandão, que falou pela FENASP. Eu vou deixar aqui só essa leitura, porque é a segunda já que eu recebi aqui, eu ia ler no final, mas já faço agora. Pergunta o Everton Ferreira. Gostaria de saber se o presidente da Previ está presente. Não está. Continuo. Não está, estou respondendo já. Já que ele não dá um pingo de atenção aos associados da Previ. Caso afirmativo, perguntar a ele a respeito da discrepância entre as aposentadorias dos meros associados e dirigentes. Então, informo que o presidente da Previ, o senhor Dan Antônio Conrado, foi convidado, mas disse que não poderia estar presente por motivos de muitos compromissos, tanto dele ou de seus representantes. Estou apenas respondendo à pergunta que aqui me chegou. Agora eu passo a palavra à senhora Isa Musa Noronha, presidente da Associação dos Aposentados do Banco do Brasil e pensionista, para os seus 5 minutos como considerações finais.
Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a riqueza dos debates, dos esclarecimentos. E eu posso dizer que o presidente da Previ não vem aqui porque o Banco do Brasil não se submete a nada. O Banco do Brasil ousa não cumprir determinações da Previ com relação ao estabelecimento do teto de benefícios. O presidente do Banco do Brasil não comparece às audiências públicas porque não tem o devido respeito com essa casa, que é o Senado ou a Câmara. É uma maneira de fugir ao debate. Ele não teria como justificar na nossa presença o não estabelecimento de um teto de aposentadoria e pensão. Como não tem resposta, é mais fácil ficar lá dentro do morisco, bem escondido. O senador Wellington Dias não está, mas ele nos disse a respeito da proliferação de direitos, né, que são reivindicados na justiça, e eu concordo com o senhor, doutor, que diz que se houvesse cumprimento de contrato, não haveria ações judiciais. Se o plano de benefício, se o fundo de pensão cumprisse todas as suas obrigações pactuadas no início, no contrato de adesão, não haveria ação judicial. Ninguém vai à justiça por brincadeira. Custa caro, e aos tribunais, advogados, custa caro. E nós temos, sim, senhor, um afeto muito grande ao Banco do Brasil, à própria Previ. É muito dolorido para a gente acionar o Banco do Brasil ou a Previ na justiça. Nós criamos, são entidades nossas. Né? O senhor falou da Petros de 70, a Previ de 67. Então, são coisas que nós criamos e que, ao longo dos anos, em decorrência de alterações estatutárias provocadas por mudanças legais, foram criando diversas castas de aposentados e pensionistas dentro da própria Previ. Nós temos na Previ os pré-67, os pós-67, mas pré-97, os pós-98, que são as mesmas pessoas que trabalharam no mesmo Banco do Brasil, mas têm benefícios e direitos diferentes com relação à Previ. E essas discrepâncias legais foram produzidas ao longo dos anos através de leis complementares, emendas, normas e, o pior, resoluções que ultrapassam o espírito da lei. E eu gostaria, doutor José Maria, de sugerir, e talvez aqui o Congresso seja o melhor caminho também, que fosse revista a composição do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Os senhores imaginem que são 8 membros, sendo que é o ministro da Previdência que o preside, depois 6 representantes do poder público e 1 apenas, que é a ANAPA, falando pelos direitos de participantes assistidos. Acredito que uma composição mais ampla, que desse voz e votos a representante de associações de aposentados e pensionistas, pelo menos dos 10 maiores fundos de pensão do país, daria representatividade ao Conselho para provocar as mudanças legais. A Resolução 26 foi aprovada com o voto de todos, exceto do Saceron, que era o representante da ANAPA. A Resolução número 11, de retirada de patrocínio, idem. Houve consenso em alguns pontos, o Saceron pautou algum pedido de alteração, mas quando era ouvido cada um dos representantes do poder público, era: a Fazenda não concorda, a Casa Civil não concorda, o Planejamento não concorda. Então, todas as alegações, por mais bem embasadas que fossem do companheiro Saceron, ficaram perdidas. É desigual o equilíbrio ali, não há equilíbrio dentro do Conselho Nacional. A composição de forças não nos dá nenhuma tranquilidade. Amanhã virá outra resolução. É preciso mudar isso, e é uma sugestão que se faz à Previc. E eu quero agradecer mais uma vez ao senador Paim, dizer que, de maneira nenhuma, eu quis desmerecer o trabalho que ele faz em favor do Aeros, não, muito antes.
Não, eu tenho certeza disso.
Muito antes.
Que eu fiz questão.
Senti, porque o tema era dignidade, e não existe mais nenhuma dignidade tão ultrajada quanto o pessoal do Aeros. Mas eu reconheço o trabalho que o senhor faz, não só em defesa dos fundos de pensão, mas de toda a previdência complementar,
O regime geral.
Eu reconheço e gostaria que a gente tivesse mais companheiros senadores do nosso lado. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Essa foi a senhora Isa Musa Noronha, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil. E claro que eu entendi a mensagem dela desde o início. Ela fez um gesto carinhoso para o Aeros. E eu disse que estava havendo uma negociação e que bom que você chegou aqui. No final, você pode dar uma informação de como é que está ou não está, até porque a gente veja o que podemos fazer em uma conjunta.